Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e, semanalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Nessa temporada, a gente está comentando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o nosso episódio de número 89, capítulo de número 28, A Loucura do Sr. Crouch. E eu não faço nada aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma edição. Eu tô falando assim porque eu tenho que me controlar, porque senão o Ita vai ficar me julgando, igual ele fez em toda a pré-gravação nesse momento. Sim, senhores, eu estou sendo censurado neste, que é o meu próprio co-podcast, onde eu tenho uma participação pequena, eu sei, mas eu julgava que a minha voz seria uma voz interessante de ser ouvida e aparentemente não. Como vocês estão? Como passaram a semana? Como foi pra vocês esses primeiros 7 dias de novembro que tá frio pra caralho?
Eu não vou morder a isca, eu não vou, entendeu? Rebater as suas críticas. Eu vou dizer que tá muito frio e não era pra tá frio em novembro e eu tô chateado porque tá frio, mas eu não vou continuar falando como um velho reclamando do frio. Então, assim, eu vou dizer pras pessoas, siga a gente nas redes sociais porque a gente é o arroba Mundo Pottercast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu sou o arroba Itacente e o Paulo é o arroba RodriguesPH. As nossas redes também estão marcadas na descrição do episódio, então, se tiver alguma dúvida, segue a gente lá. Coisas importantes, o meu, arroba Itacente, né? Ithasant, você me encontra tanto no Instagram quanto no Twitter, mas eu queria deixar o recado muito importante. Se você me seguir no Twitter, saiba de uma coisa importante. Eu dou like e caras gostosos. Então, se por acaso você me seguiu e isso aconteceu, passou pelo seu feed, é isso que acontece, entendeu? Acontece, entendeu? Faz parte. Lá é um pouco de militância, um pouco de biscoitos. A vida é assim. Eu não tenho o que dizer, entendeu? Então, eu tenho que deixar avisado se por acaso vocês forem me seguir no Instagram. Porque eu... No Instagram, não, perdão. No Twitter. Porque outro dia eu fiquei assim... Ah, eu queria dar like nesse biscoito. Ah, mas será que os ouvintes vão me ver dando like nesse biscoito? Mas será que as pessoas vão me julgar por estar dando like nesse biscoito?
Os ouvintes, eu não sei. Mas eu estou te julgando muito agora.
Aí eu não dei like no biscoito. Eu falei, não. Pois no próximo episódio eu irei informá-los, porque assim eles estão cientes disso e eu posso dar like no biscoito em paz, entendeu? Então é isso.
Esse é o primeiro sinal da fama, amigo.
Claramente o Paulo estava delirando de febre durante essa gravação. Não é normal ele ter esses picos de surto no estilo Itamar.
Você começa a pensar se as suas ações refletirão sobre o seu trabalho.
Não é engraçado? É
complicado.
Fama eu não diria, mas preocupação com o que a gente faz é sempre importante, né?
Exato. É assim que eu me sinto cada vez que eu vou pra uma festinha e tem alunos.
Deve ser tenebroso.
O que é toda festinha.
Meu Deus. E a sua cidade é muito grande, né?
Você para de julgar
eu
a minha cidade.
Eu tô julgando se São Paulo já é um lugar pequeno, entendeu? Imagina.
Ah, não. Não é possível que você encontre as pessoas
encontro,
em São
claro,
Paulo.
Encontro.
Mas se você não quiser encontrar, tipo, olha, vou dar um perdido, vou no outro bar que eu tô acostumado a ir, numa outra restaurante, num outro... Não é possível que você encontre as pessoas em São Paulo.
Acontece. Porque ninguém em São Paulo é tão criativo. Nada é tão escondido assim, nada é tão restrito assim. Então você pode acabar esbarrando com quem você menos espera num lugar menos provável. Então...
Gente, você tá frequentando uns lugares muito tradicionaizinhos. Deve ter uns guetos muito da hora por aí que não seja tão marcado.
Eu não vou discutir com alguém que não é de São Paulo, entendeu? Mas assim, ó, se você quiser continuar ouvindo a gente depois dessa discussão toda maravilhosa, se você quiser continuar ouvindo a gente semanalmente, quiser ajudar esse projeto, você pode fazer isso através do Padrim, padrim.com.br/mundopotter, e lá fazer a sua doação pra gente poder se manter aí fazendo esse trabalho maravilhoso, porque a gente, né, não tem remuneração nenhuma por ser podcast, entendeu? Então... Ajuda nós. Outra forma de ajudar a gente também é divulgando nas redes sociais, né, Paulo?
Exatamente. Nessas redes sociais que o Ita acabou de falar. O Ita posta divulgações toda semana. Ele mostra a cara. Às vezes ele não mostra a cara. Essa semana ele tava com preguiça mesmo de mostrar a cara. Ele escreveu um textinho. Mas normalmente ele mostra a cara toda semana. É só você clicar em compartilhar. Manda no grupo do WhatsApp daquelas pessoas que você não gosta. Não tem problema.
Se você tivesse perguntado como eu estou, você saberia por que, que eu não apareci nos stories. Eu tô com um terçol enorme no olho e é por isso que eu não fiz stories, entendeu? E aí você fica me julgando, dizendo que eu fiquei com preguiça de fazer. Quando foi a última vez que você fez um stories pro Instagram do Mundo Potter?
Como eu tava dizendo antes de ser brutalmente interrompido, o Ita tava com preguiça e escreveu, mas não tem problema, a divulgação foi feita, entendeu? Se você puder, clica lá na setinha e envia pras pessoas. Compartilha, a gente. Fala que, embora o Ita seja chato, eu sou legal. E aí a gente divulga o podcast e traz mais ouvintes.
Exatamente. Eu sou chato. E eu agradeço você que me ouve, mesmo sabendo disso, entendeu? E antes da gente começar o programa, queria falar sobre uma notícia interessante que a gente teve essa semana, que reverberou bastante sobre Harry Potter, e tem muita gente fazendo especulações, que até aí tudo bem, mas tem muita gente afirmando coisas que não são verdades. Pelo menos até hoje, dia 8 de novembro, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, não é oficial que Animais Fantásticos foi cancelado. Isso não aconteceu ainda. Não houve oficialmente esse cancelamento. O que tem são rumores, porque Animais Fantásticos foi meio que esquecido aí no churrasco. Ninguém mais tá falando nisso. Alguns atores foram perguntados e falaram, olha, por enquanto ninguém chamou nada pra fazer nada. Então tem indícios de que pode ser que Animais Fantásticos seja cancelado, mas não é oficial. O que a gente tem oficial foi o quê? O grupo, né, de quem tem dinheiro dentro da Warner Bros. Discovery, se reuniu para falar sobre as franquias que eles possuem, né? E o CEO falou sobre Harry Potter como um dos exemplos de ser uma das franquias que mais lucrativas do cinema, mais lucrativas para a Warner, assim como o Superman, por exemplo. E o que ele disse é que eles querem trazer essas franquias de volta para o cinema, já que faz muito tempo que a gente não tem Harry Potter no cinema, já que, né, Animais Fantásticos pertence ao Wizard World, né, ao mundo de Harry Potter, mas não é uma continuação direta de Harry Potter. Então, o que dá a entender é que há uma vontade da Warner de continuar o título Harry Potter. E aí, o que a gente especula, né, o que está todo mundo especulando, é que se você quer fazer uma continuação direta com esse título, a única coisa que já foi lançada, que carrega esses personagens, é o quê, Paulo?
Aquele que não deve ser nomeado.
A Criança Amaldiçoada. Então, isso sim. Mas é muito no ar, assim. Porque também ele fala na entrevista que também depende da J.K. Rowling. Então, tem muitos pormenores aí para poder ser, para poder isso acontecer de fato, mas já acende aquela luzinha, né? E na minha opinião, eu acho que, ai meu Deus, olha, para Criança Amaldiçoada funcionar, ela vai ter que realmente trabalhar em cima desse roteiro, e eu não sei se corrigir seria a palavra certa, mas ela...
O roteiro tá pronto, é só gravar.
Então, mas acho que também tem uma outra coisa que não funcionaria, que é, se não...
A história, não. O enredo, a trama, a autora.
Tudo isso pode funcionar se o Trio de Ouro estiver lá.
Eles vão estar. Esse não, eu acho que esse não é um problema. Sim,
porque o Daniel Radcliffe é um dos atores, né, que é mais relutante em voltar ao seu personagem. Ninguém nunca disse que não voltaria. Mas a gente sabe o quanto foi difícil pra ele depois se desvincular da imagem. Tipo, ele ainda é vinculado a Harry Potter, porque, né, ele deu cara ao personagem. Mas foi difícil depois pra ele fazer com que a indústria enxergasse ele como um ator que pudesse atuar fazendo outros papéis. Então você queria convencer esse cara. Nada que uma quantidade de dólares suficiente não faça isso, mas aí você tem outra pessoa também, que é Emma Watson, que se afastou do cinema, ela se aposentou basicamente, né, ela tá em hiatus, e Rupert Grint continua atuando lindamente, fazendo muita coisa, mas assim, o cara tá fazendo muita coisa, eu fico muito chocado. Eu assisti o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro e eu fiquei muito chocado que Rupert Grint tá lá, entendeu? Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que você tava aqui, parabéns por estar aqui. O episódio dele é muito bom, por sinal.
Eu acho que esse nem é um problema tão grande. É uma maleta de dinheiro que resolve o problema.
Mas, não é, mas tem contratos, tá, tem agendas, tem disponibilidade e vontade.
Mas assim, ninguém tá falando que é pra ontem. Não, assim, mas eu acho assim, ninguém tá falando que é pra ontem, sabe? Então eu não vejo esse como sendo o maior problema. Tudo bem, pode ser difícil. Super concordo que pode ser muito difícil. Mas eu acho que esse não é o maior problema. O maior problema tá em desmistificar a merda que foi feita com esse livro.
Mas isso, tá? É uma opinião muito visada em cima da gente que é leitor, que consome muito. Porque na grande massa, a Criança Amaldiçoada funciona. Entendeu? E se você anuncia ela com os três... Se você cara, se você anuncia Criança Amaldiçoada com os três atores vivendo esses personagens, não tem ninguém que não vá no cinema assistir. Você pode questionar, fazer o nariz feio, mas não tem ninguém que não vá assistir.
Eu não sei, eu acho que... Não é que as pessoas não vão assistir.
Fala pra mim se você não vai.
Mas então. Não, eu vou assistir Câmera Secreta nesse ano, não vou assistir um filme novo, me respeita. Mas acho que não tá aí o grande ponto. Os sucessos de bilheteria não estão pelas pessoas que vão uma vez. Esse não é o problema, porque todo fã vai uma vez. O sucesso da bilheteria tá naquele cara que vai uma, duas, três, na primeira vez ele vai com as pessoas que são amigos dele e que assistem Harry Potter. Na segunda ele leva a família porque ele achou o filme bom. Na terceira ele chama os amigos. É esse público que faz o sucesso de bilheteria ser bom.
Mas aí...
O cara que vai assistir uma vez...
Mas aí
é
você
normal,
não pode prever, sabe? Isso sem o filme ter sido rodado e feito. Isso aí já é outra questão.
Não, mas,
né?
Mas aí é que tá. É, a gente precisa de uma empolgação a mais pra fazer isso. Como que tem acontecido com Animais Fantásticos? A gente tem todos os influenciadores mais famosos trabalhando pesado. Embora seja um filme que não tenha tido o mesmo padrão de qualidade de Harry, assim, no quesito empolgação, por assim dizer... Ainda tem todo mundo trabalhando muito bem. Você mesmo foi numa divulgação, você mesmo participou disso.
Mas se você vai fazer A Criança Amaldiçoada, você vai ter o mesmo carinho e a mesma quantidade de marketing em cima dessa obra.
Mas é que tem uma nuvem negra por cima do nome, amigo. A minha maior
eu
preocupação.
Acho que é uma peculiaridade muito sua sobre o livro. Eu acho que não é como as pessoas enxergariam isso de uma forma geral. Minha opinião.
Te desafio a encontrar 10 pessoas que leram um livro
mas
e que gostaram.
Mas é que isso não importa, amigo, porque é uma adaptação que vai pro cinema. E se ela tiver o trio de ouro, acabou. Ninguém vai questionar. É nostalgia. É igual o especial que a gente teve. As pessoas ensandeceram por causa do especial. O especial é legal, mas tipo, não é estupefato. A gente não teve, tipo, nada antes visto, mas as pessoas entraram em desespero porque tinha o trio de ouro. Eu tô falando por mim também, porque eu falei assim, meu Deus, eu preciso assistir isso. O meu trio de ouro tá ali, entendeu? Eu acho que nada vai importar. Se o trio de ouro tiver lá, não importa se o roteiro é bom ou ruim. As pessoas vão lá pra assistir.
Eu não aguento mais ouvir o trio de ouro. Parece uma vitrola quebrada.
Eu também concordo que é um roteiro ruim, tem muitos que a gente chama de furo, mas aí pra mim é outra coisa, porque aí é um roteiro que vai ter que ser trabalhado pro cinema e tudo mais. E se ela autorizar, ela vai trabalhar em cima disso também, quem sabe ela não deu uma corrigida nisso.
Eu não sei. Eu
mas, gente, é tudo só especulação, só especulação. O que a gente sabe é que a Warner enxerga Harry Potter e quer ele nos cinemas... De novo, e a Warner tá precisando de franquias que façam dinheiro, porque, né, Animais Fantásticos não foi muito bem de bilheteria, né, o Adão Negro agora também passando pelo mesmo problema, as bilheterias não estão cobrindo aí todos os custos, e entre os outros filmes da DC também a mesma coisa, tiveram alguns problemas aí também que não tá fechando a conta da bilheteria, então a galera tá reorganizando a casa. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, amigo?
Não.
Tradicionalmente, começamos então pelas corujas, parte do programa de que os ouvintes encaminham suas mensagens para a gente. E a gente tem corujinha hoje, Paulo. Ah, lembrando, vocês podem fazer isso através do Instagram do Mundo Potter, né, na DM, até na DM do TikTok, e até mesmo por e-mail, que o nosso e-mail é mundopottercast@gmail.com.
Eu fico tão orgulhosinho que ele abandonou a ideia do e-mail como mensagem principal, ele evoluiu, gente. O TikTok fez muito bem pro Ita, sério.
Ah, se você entrar no TikTok, se você falar de TikTok, eu vou ter que começar a reclamar. Ai, deixa eu reclamar de umas coisas do TikTok antes da gente falar da coruja.
Que a gente reclamou por 20 minutos, você realmente quer entrar nessa de reclamar do TikTok?
Eu não acho que a gente estava reclamando por 20 minutos. Eu só comentei uma notícia de Harry Potter e a gente começou a especular sobre o filme.
Ah, eu tava reclamando sobre a possibilidade de ter Criança Amaldiçoada no cinema. Essa reclamação é minha.
E eu tava tentando passar um pano. Ai, que vida, né? Que situação, que mundo que nós chegamos.
É. É só pelo simples fato de poder discordar, né? Porque bem conversadinho, você tem a mesma opinião que a minha.
Ah, é claro. Todo mundo sabe que Criança Amaldiçoada é um livro... É um roteiro bem ruim, assim. Porque joga fora muito das coisas que... Enfim, por que eu tô voltando nesse assunto de novo, Paulo? Pelo amor de Deus, vamos seguir em frente. Eu ia reclamar um pouco do TikTok e nem vou mais, porque nossos ouvintes não precisam de uma coisa dessa.
Pode reclamar, você tem 2 minutos.
Eu queria reclamar... Ai, deixa eu ver. Eu quero reclamar que eu não aguento mais ouvir a música da Beyoncé e da Megan... A Megan Trainor, que é a da Gucci, Versace... A gente... Que eu não sei cantar em inglês, mas é uma a da Megan é uma que ela fica falando umas marcas famosas. Que ela fala Gucci, Versace, como é que é o nome da outra? Louis Vuitton.
Prada.
Ela fica falando as marcas, tipo, ai, porque se eu tiver vestida assim, se eu tiver vestida assada, mas que você vai me olhar mesmo se eu estiver usando nada. E aí o povo fica fazendo a dancinha. Você não viu?
Não sei, não tô vendo.
Meu Deus, Paulo, então você... Nada jovem da sua parte.
Olha aqui. Vocês sabem muito bem que a gente não pode ficar colocando trecho de músicas por conta dos direitos autorais. Vou colocar hoje, mas fica aqui o recado. Não vai acontecer de novo.
Eu tô alienado. Eu tô ocupado. É final de semestre. Final de semestre. Agora eu vou fazer uma reclamação. É final de semestre com um bando de vagabundo. Eu sei que eles não são vagabundos, mas vou usar esse termo. Bloqueando as estradas e atrapalhando eu dar aula. Então, assim, se você tá no meio da estrada bloqueando as vias, eu quero deixar aqui uma coisa bem registrada. Primeiro, você tem todo o direito de se manifestar, sem atrapalhar o meu direito de trabalhar. Segundo, se você tá ouvindo a gente no meio da estrada, pelo menos coloca no alto-falante grande, pelo menos as pessoas estão 3 horas na fila parada, fica ouvindo uma coisa decente, ao invés de ficar ouvindo vocês falando besteira. É isso, beijo.
Como o Paulo atropelou a minha reclamação, eu acho que a gente pode ir pras corujas, Paulo.
Desculpa, eu tô revoltado.
Tudo bem, eu acho que é o seu direito. Você pode reclamar. É até melhor que você reclame e eu não, porque as pessoas acham que eu sou chato. Então é melhor que você põe esse seu lado pra fora, que não é nada fofo.
As pessoas não acham que você é chato, amigo.
É porque eu sou chato.
A gente gosta de você.
Eu queria agradecer aos nossos ouvintes. Eu amo todos vocês, viu? Eu adoro vocês. Vocês são maravilhosos. Paulo, mas o Guilherme, o nosso amigo Gui, mandou uma coruja pra gente, certo?
Sim. E ele diz o seguinte. Oi, menino. Como vocês estão? Celeste, a minha coruja, ficou animadíssima quando disse que ela visitaria vocês novamente. Obrigado por tratá-la.
Ah, Celeste é um amor. Ela come pão de queijo com goiabada. É maravilhoso. Eu sempre faço assim o pratinho dela e ela sai daqui feliz.
Eu amo os estereotipos que o Ita coloca nas corujas pelas regiões em que ela vem. Tipo, a coruja vive no... A coruja vive lá no Minas Gerais. Ela só come pão de queijo. É isso.
Mas a do Fagner come cuscuz? E não fui eu que falei que ela come cuscuz, foi ele que falou.
Enfim, ele continua dizendo que tem tempo que ele tá tentando escrever pra gente pra mandar parabéns pelo podcast semanal. Porém, pasmem, não consigo. Quando ele se organiza, já tem outro episódio pra ouvir e ele tá amando isso. Enfim, obrigado por virar esse semanal.
Por nada,
pra gente tá sendo bem fácil, o editor adora. Sobre o último app que eu vi, tem algumas considerações. Ita, tô mandando um remédio pra rinite. O senhor trate de tomar pra ver se reclama menos. Misericórdia. Tá pior que eu e olha que eu tô no meu inferno astral. Tá pesadíssimo aqui.
Forças pra você, guerreiro.
Ainda pro Ita. Sou um book lover também. E não tem essa de se sentir improdutivo por ler menos livros que alguns por aí. Cada um tem seu ritmo. O importante é aproveitar a viagem de cada um. Um por mês tá super acima da média da maioria dos brasileiros.
Gui, quem me dera se eu lesse um livro por mês. Gui. Mas obrigado, eu entendi o que você quis dizer. Fofo. Oh.
É, tá aí uma meta pra você então, né?
Você tá querendo estipular o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? É isso?
De maneira nenhuma, eu estou apenas comentando a coruja do Gui.
Tá.
Mas um livro por mês é ok. Paulo, seu
você
lindo,
nem lê livro mais.
Maravilhoso. Da onde que não?
Você só fica de audiobook agora.
Ah, pronto. Agora ele quer caber mais do que eu sobre o que eu faço nas minhas madrugadas.
É, dá-se a ler de madrugada.
É o horário que eu tenho.
Tô zoando, Paulo. Foca, foca, foca.
Como eu tava dizendo, ele diz o seguinte. Paulo, seu lindo, maravilhoso, gostoso. Pago todos os fretes para ter sua coleção de livros autografada. Converse comigo, já conversei. Quero de 2 a 3 no mínimo. Também aceito o desafio de te escrever manualmente como os incas. Será bom que posso até mandar uma lembrancinha junto. Abre parênteses. Ita não vai ganhar porque não quis entrar na tour. De passar o endereço. Fecha parênteses. Já falei demais, tô carente esses dias. Eu não acho que você falou demais. Primeiro, porque você me elogiou. Então eu fico muito feliz com isso. Segundo, porque eu já estou separando os livros pra vocês. Sim, eu que escolho. Vai ser assim agora. Eu escolho o livro que eu vou mandar. Então eu preciso do seu endereço. Terceiro, eu amei que você comprou a ideia. De verdade, tô muito feliz. Eu já contei isso pro Ita há séculos. Que eu tô felizão a respeito das pessoas me mandarem corujas. Eu já tenho um total de 2 corujas confirmadas e aparentemente a serem postadas pelos sistemas de correios.
Até trouxas. O final de ano,
estou aguardando, isso se melhorarem o bloqueio nas estradas. Estou aguardando ansiosíssimo pela chegada dessas corujas pra poder ler com vocês, compartilhar com vocês. Então assim, E se você não sabe o que é isso, é o seguinte. Desafiei vocês no episódio retrasado a me mandarem cartas escritas manualmente. Se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo pelo Instagram que eu passo o endereço pra vocês. Ele manda um grande beijo e fala que nós somos especiais.
Oh, obrigado, Gui. Você também é. Vocês todos são. Cara, quem escuta a gente é muito especial. É só a nata da nata. A elite, como diz Casimiro, não que eu acompanhe Casimiro. Mas eu vejo os recortes. Ai, eu não vou mentir para os meus ouvintes. Mas eu peguei os memes e tal. É só a elite aqui. Porque aguentar o Paulo e eu não é uma coisa fácil, entendeu? Então, um beijo para cada um de vocês.
Beijo, gente. Um beijo especial neste momento para o Gui, que mandou essa coruja incrível. Celeste chegou bem e foi embora muito bem. Carregando um tiquinho de feijoada aqui do Paraná, que estava frio.
E aos mineiros, prestem atenção, viu? Porque Gui está carente. E Gui é um escorpiano. Então, assim, é uma dica aí para que os solteiros aí. Fica esse recado. Fica essa dica aí, entendeu? O dia que o Gui quiser mandar o arroba dele, a gente divulga para todo mundo. A gente tem mais uma coruja, que essa coruja eu tô. Não que eu não estivesse para do Gui, mas essa coruja aqui, muitos ouvintes estão empolgados por ela. Assim como eu também estava. Porque ela sacia uma fofoca que foi fomentada neste podcast. Luan Santos retorna para uma resposta sobre o casamento. Casou, não casou? O pedido foi, não foi? Conta pra gente, Paulo.
O Luanzinho diz o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Ita e senhor Paulo. Não sei porque ele me chamou de senhor, mas tudo bem. Tenho que chamar os mais velhos de senhor. Filho da mãe. O senhor Luan, eu queria deixar bem claro que o mais velho aqui
Luan,
é o Ita.
Elite.
Tá, eu sou
Luan,
bem novo.
Meu best.
Enfim, vim aqui por este e-mail tirar uma dúvida do App86, onde a Murta fala que o pessoal dá descarga nela e ela vai para o Lago Negro. Então, isso quer dizer que os canos da escola vão para...
Olha, Luan, você alugou o triplex na minha cabeça, porque assim, isso significa que Harry estava nadando em merda. Ai, meu Deus, o problema de saneamento básico em Hogwarts, entendeu? Toda aquela... os dejetos do castelo sendo jogados no Lago Negro, Paulo. Ai, meu Deus.
Posso aproveitar pra fazer uma militância? Que é na minha área de estudo?
Paulo, os sereianos, Paulo. Vivendo ali. Os sereianos vivem ali, Paulo. Oh, meu Deus.
Eu não tenho dados, eu não anotei dados específicos, tá? Porque eu pensei nessa militância agora. Mas o ano passado, nós comemoramos entre muitas aspas, o 100º ano do saneamento básico aplicado no Brasil. Saneamento é minha área de estudo, tá? Sim, eu estudo cocô.
Você não estuda cocô.
A gente tem uns...
Você estuda o caminho que o cocô faz, é diferente.
É, e não é o caminho dentro das pessoas, exato. Tá? Enfim, como eu estava dizendo, nós comemoramos o 100º ano da criação da lei de saneamento básico no Brasil. E uma coisa extremamente importante é que quando a gente fala de saneamento, a gente só pensa em dejetos líquidos, né? Mas saneamento é todo esgotamento sanitário existente. Então, resíduos sólidos, resíduos líquidos, esgotamento pluvial e abastecimento de água. E a gente tem dados importantíssimos. Ainda existe um percentual acima de 30%, eu não lembro qual é o valor, tá? Exato. Mas acima de 30% de rede de esgoto que não é tratado. Todo o esgoto do mundo vai para o corpo hídrico. Pode ser para o lago, pode ser para a bacia, pode ser para rios, eles vão. O que acontece é que no meio do caminho entre a privada da sua casa e o rio, normalmente tem uma estação de tratamento de esgoto, onde ele retira grande parte, isso precisa ficar muito importante, não é tudo, tá? Retira grande parte da carga de resíduos do efluente e joga isso no rio para que ele não cause um dano ambiental sério. Então, parte dos cocôzinhos que vocês fazem na casa de vocês é diluído na água dos rios e é absorvido pela cidade que fica à frente para as pessoas beberem, tá? O que é importante dizer é que o que acontece no Lago Negro não é uma coisa tão diferente do que acontece no Brasil. A gente ainda tem muitas cidades, muitos municípios que não possuem saneamento básico, que o cocô que vai direto das casinhas vão para os rios. Então isso é uma coisa extremamente inadmissível de se acontecer no dia de hoje. Então, eu já dei várias entrevistas, assim, vou me achar aqui, que o ano passado eu dei várias entrevistas nas CBNs, pedindo pra... CBN? Não sei o nome do jornal agora, CNN. Vou descobrir depois. Mas acho que era CBN.
CNN?
Hã? Não sei, deve ser, talvez. Eu descubro depois, o Ita coloca na descrição do coisa, se ainda tem os links pra vocês escutarem. Falando que o nosso maior problema é saneamento básico não aparece. Tá? A gente não enxerga obras de saneamento básico sendo feitas. E por isso não são políticas públicas que são executadas com frequência. Por quê? Primeiro, não dá voto porque a gente não enxerga. É diferente de uma estrada, de uma rua que foi asfaltada, por exemplo. A gente não enxerga, então as pessoas costumam não gerar votos por isso. Segundo, obra de saneamento causa um transtorno gigantesco. Porque para fazer um esgotamento sanitário na frente da sua casa, precisa rasgar a sua rua, encher a sua calçada de barro, impedir o seu trânsito naquela via durante um período. Então são obras impopulares que nem a população e nem os governantes têm a tendência de fazer. A gente não pede, porque dá trabalho, e a gente não faz enquanto governante, a gente não, porque eu não sou, mas não faz enquanto governante, porque é impopular. Então a gente precisa muito de educação sanitária acontecendo nas escolas, para que a gente modifique a cabeça dos nossos pequenos desde já, para entender a necessidade do que é o tratamento sanitário no mundo, o quanto de doença tem associada a falta de esgotamento sanitário, para que a gente consiga mudar essa cabeça de uma vez por todas. Então, assim, muito rapidamente está aqui a minha militância de que sim, Luan, os cocôs vão parar no Lago Negro. Harry, Sereianos, Grindelows e tudo mais que vivem ali dentro, infelizmente, se misturam a esses dejetos. Isso provavelmente causa um problema muito grande no SUS de Hogwarts a respeito da quantidade de bichinhos doentes, porque é o que acontece também no Brasil.
Mas como é Hogwarts, a gente pode imaginar que deve ter alguma criatura mágica que consome e limpa as águas do Lago Negro. Pronto, resolvemos o problema.
A gente tem isso no Brasil também. Chama Pacu e, inclusive, é vendido no mercado.
Olha, muitas informações hoje. Mas, assim, fora tudo que o Paulo falou, que foi muito legal, amigo. Parabéns. O Luan finaliza, né, deixando aí um PS, dizendo que enquanto o pedido...
Que era a parte mais importante dessa coruja e eu militei à toa.
Ele falou que enquanto o pedido de casamento, né, porque foi ele que mandou o pedido de casamento, assim, através do Monto Potter pra noiva dele, ele fala que ela aceitou. E ele diz que eu e o Paulo estamos convidados para o casamento. Uhul! Bolo, festa, comidas de graça. Isso mesmo. Ai, que maravilha. Obrigado, Luan, pelo convite. E tchau.
Beijo, Luanzito. Parabéns pelo casamento.
Editor, por favor, a sinopse pra gente poder começar a falar desse capítulo.
Sinopse: mãozinhas irritadas, mãozinhas machucadas, uma mão de loucura e uma mão forte socando a cara de um otário.
A primeira coisa que nossos heróis fazem no dia é ir ao Corujal, como Sirius pediu, enviar uma coruja ali para Percy, falando sobre, né, tudo aquilo que eles conversaram. Não sobre tudo que eles conversaram, né, mas fazendo aquelas perguntinhas ali que o Sirius levantou, que é algo importante. Na volta, eles decidem passar na cozinha para que Harry possa pagar a sua promessa para Dobby e levar umas meinhas novas para ele. Uma vez lá, eles decidem que seria uma ótima ideia mandar comida para Sirius também, afinal de contas, né? o coitado tá lá passando fome, então eles decidem pedir ali algumas comidinhas pros elfos, enquanto a Hermione decide conversar com a Wink. A Wink tá... gera todo um silêncio ali quando a Hermione pergunta sobre a elfa, né? E Dobby é quem responde, dizendo que a Wink não anda muito bem aí, né? Ela anda entornando bastante. É uma bebidinha para afogar os seus problemas. Ela anda tomando aí umas 6 garrafas por dia de cerveja manteigada. O que para um elfo é muita coisa, né? A Hermione ainda fala assim, ah, mas é uma bebida leve, né? E o Dobby traz essa curiosidade que eu achei interessante, que para um elfo, uma cerveja manteigada já é algo pesado, né? Então a Wink está tomando 6 por dia. E eu achei ótimo, porque o Paulo relacionou isso com a 10 corotes. Se o humano toma 10 corotes, é o estado que a Wink está neste momento. E eu fiquei...
chama como alcoólico. É,
perigosíssimo, perigosíssimo, perigosíssimo.
Você nunca tomou um corote na
Graças
vida, né?
Graças a Deus, não. O Harry, por um momento de inspiração, né? Ele resolve ir ali atrás da Wink e perguntar pra ela sobre o Barty Crouch. Se por acaso ela sabe o porquê que o Barty Crouch anda agindo de forma tão estranha ultimamente. Porque ele está doente, o que deixa a Wink um pouco chocada e preocupada. E bem curioso que o Harry tá aí tentando se aproveitar da coitada, né, bêbada. Mas, sei lá.
O homem hétero é complicado. Muito. O Wink se mostra um tanto quanto preocupadíssima com o seu ex-patrão, o Sr. Crouch. Por quê? Aparentemente ela não fazia somente serviços domésticos pro patrão. Ela tinha ali uns trabalhinhos extras, umas coisinhas a mais pra fazer. E quando o Harry tenta tirar umas informações dela, ela fica meio pistola. Fala, ô, você tá se intrometendo. Você tá metendo o seu nariz onde você não é chamado. E aí a gente tem pela primeira vez na vida, além do Snape, alguém tacando na cara do Harry que ele se mete aonde ele não deveria se meter, né? É normal do Harry fazer isso e ninguém nunca fala nada. Então, obrigado, Wink, você acaba de fazer o dia do professor Snape e de nós ouvintes um pouco mais feliz. Só que depois dessa militada que ela dá na cara do Harry, ela desmaia, né? Porque 10 corotes não é fácil, acho que é um número bem pesado, e ela capota. Os outros elfos ficam todos meio ouriçados ali, meio envergonhados, jogam uma toalha de saia em cima dela e falam, foi mal aí, gente, não era pra vocês verem esse bagulho, não. É complicado, é tipo quando você tá numa festinha, aí tá com todos os seus amigos, e aí você tem um que tá bêbado e chato, e aí chega aquela mina muito bonita, ou aquele cara muito bonito que você quer ficar, mas seu amigo já tá bêbado e chato, e aí você fala, gente, desculpa, não era pra você ver isso? Então é basicamente isso que acontece. A diferença é que o Dobby não queria pegar o Harry, ele só tava lá admirando muito como uma pessoa, um ser superior, que é onde o Dobby coloca o Harryzito e os seus amigos, e a Wink tá ali. Só que nessa ideia de desculpa, a Hermione fica bem pistola. Por quê? Pô, gente, como assim vocês estão pedindo desculpa? A amiga de vocês está ali bêbada. Ninguém vai segurar o cabelo dela para ela poder vomitar, não? Ajuda, fio. Ajuda. E fala que tá na hora de vocês começarem a pensar em liberdade. Olha pro Dobby. Olha como ele tá feliz. E aí alguém solta assim, gente, tem aberrações por todos os lados. Todo cantinho tem uma pessoa esquisita. Eles chegam com a comida pra si, dos Sirius e falam, ó, tá aqui. Eles falam, ô gente, o negócio é o seguinte, já deu o tempo de vocês, né? Obrigado pela visita, valeu, falou, tchau. E eles empurram os três pra fora da cozinha e bate a pera fofa na cara deles.
Eu acho interessante no diálogo todo da cozinha, tem alguns pontos ali rápidos pra gente poder falar, né? Acho que o primeiro deles é o fato de o comportamento dos elfos domésticos em relação a Hermione, tem toda uma militância da parte dela, tentando convencê-los de que eles têm que ajudar a Wink, e eles querendo excluir a Wink, porque ela não é um elfo comum que age da maneira como deveria, então tem toda essa cena ali rolando e tudo mais, o que é bem problemático. Mas tem uma outra coisa que é a Wink dizendo que ela guarda segredos muito além dos segredos que um elfo doméstico tem do seu mestre. Então ela joga isso aí no ar, mas ela não conta o que é que ela tá falando aí do Barty Crouch Jr., né? E tudo mais, mas...
Eu acho outro ponto importante da gente falar é sobre como a Hermione leva outro tapa na cara nesse momento. A gente comentou sobre isso quando ela tenta ajudar o Hagrid lá atrás, E o Hagrid não queria ser ajudado, por assim dizer, ou enfim, tinha seus pontos e a gente falou sobre a Hermione se colocar no lugar dos outros só quando convém a ela. E neste caso, ela leva um outro tapa na cara, só que dessa vez eu não acho que ela tá errada, tá? Assim, só pra deixar bem claro. Ela só leva um tapa na cara porque ela não consegue entender que as pessoas estão, entre muitas aspas, bem do jeito que elas estão. Os elfos, eles acreditam que eles estão bem, eles acreditam que aquele é lugar deles e que eles precisam fazer aquilo. E eles não querem ajuda. Tanto que o posicionamento deles em relação aos três muda muito quando eles começam a interferir naquilo em que eles acreditam ser verdade. É até discrepante o fato deles não conseguirem falar não e não se posicionarem sobre 99% dos pedidos dos humanos, mas quando alguém faz um pedido que discorda da crença deles, por assim dizer, eles conseguem falar não e literalmente botar as pessoas pra fora.
Ora, mas você então... acabou de descrever o cenário atual da política brasileira. Você tem certeza que você tá falando dos elfos domésticos?
Não sei, quem sabe. Olha só. Então, a gente chegou onde eu queria chegar, a gente pode continuar.
Era isso que você...
Foi você
Era
que disse, que eu não falei nada.
Pontuar, porque eu acho que você foi muito certeiro.
Foi você quem disse, eu não falei nada.
A cegueira dos elfos domésticos e a tentativa da Hermione de tentar fazê-los enxergar são todas medidas interessantes. Porque a relutância deles faz sentido, da parte da Hermione também faz, ela é jovem, ela não entende ainda como as coisas funcionam. Mas se também não houver alguém como a Hermione tentando mudar as coisas, como elas vão mudar? Então, eu acho que é tudo que a gente pode tirar daí, é isso. Não tem como, na minha opinião, na minha parte, não tem como espremer muito mais sobre isso. E aí, então, nossos heróis resolvem tomar um café da manhã no dia seguinte, né? E ao contrário do que o Ron acreditava, né? Porque depois de toda essa situação com os elfos domésticos, o nosso herói acreditava que eles teriam um café da manhã muito ruim. Mas na realidade, não. O café da manhã estava delicioso, como sempre, com bastante... ovo, bacon, peixe defumado, enfim, um café da manhã reforçado, como sempre.
O que eu acho interessantíssimo e fiquei com muita vontade é que não são ovos com bacon, são bacon com ovos. A proporcionalidade que isso ficou na minha cabeça ficou muito boa.
Eu curti o lance do peixe defumado, assim, deve estar uma delícia. Não sei se é algo que eu comeria pela manhã, mas entendo, faz parte do costume da galera, né?
Não sei, peixe defumado poderia ser igual a peito de peru.
É, mas é que eu imaginei...
Você come peito de peru no café da manhã?
Mas é que eu imaginei realmente uma posta de peixe, entendeu? Um salmãozinho, defumado.
Pode ser, daí fica tipo um salame.
Não, eu não pensei em algo processado, eu pensei realmente na posta do peixe.
Num presunto cru, pode... tipo Ramon.
Verdade, verdade, verdade. Enfim.
Eu vou continuar até você aceitar.
Não, eu já concordei com você. Já tá tudo em paz, já concordei. Ah, como é o café da manhã, é o horário do Correio Coruja, né? E a gente acaba descobrindo que a Hermione assinou aí, finalmente, o Profeta Diário, as revistas, para que ela possa...
Tô agradecendo a Deus pela assinatura.
Para que ela possa realmente ficar informada e não ter que ficar sendo informada pelos Sonserinos, né? Porque, pelo amor de Deus, eu achei que a Hermione já teria assinado esse jornal há muito mais tempo. Mas, enfim. Só que a Hermione começa a receber muitas cartas, uma atrás da outra. Várias corujas entrando e largando cartas na mesa na frente dela. E quando a Hermione abre, ela começa a ficar chocada, constrangida... irritada, porque o que acontece? As leitoras lá da revista do Semanário das Bruxas resolveram escrever para Hermione com mensagens nada agradáveis, né? Dizendo que a Hermione não é uma boa pessoa, que ela não é a garota certa para o Harry, xingando ela de trouxa. E entre essas cartas, elas vão muito além, porque uma delas possui... pus de Eu nunca consigo falar esse nome direito. Obrigado, Paulo. Que é aquela plantinha que a gente viu na aula de herbologia, né? E colocar o extrato daquilo puro dentro da carta. Então, quando a Hermione abre, isso machuca a mão dela. Porque cai ali esse líquido puro, então começa a soltar várias feridas, bolhas. E assim, aí ela tem que correr pra aula hospitalar, mas assim, aí sempre tem uma coisa que... Tipo, ela tem que ir pra aula hospitalar sozinha, nenhum amigo pode ir pra acompanhar ela, sabe? Eu fico sempre muito indignado com essas coisas.
Acho que eles nem se tocam, né? Ah, nossa, vou pra lá com ela. Não, ela sai correndo, eles ficam olhando e falam, ah, beleza, vou pra aula.
Coitada, e ela tá sempre saindo correndo. A primeira aula é de herbologia, né, que se passa sem a Hermione, e a segunda aula do dia é trato com criaturas mágicas. A aula é dividida, então, com a Sonserina, né, a Grifinória e a Sonserina fazem essa aula juntos, e quando o Harry chega lá, a Pansy pergunta se o Potter já teria brigado com a namorada, já que a Hermione não está presente, porque ela está na aula hospitalar. O Hagrid interrompe a conversa e inicia a sua aula, que é uma aula bem interessante. O tema da aula é pelúcios, então ele traz essas criaturinhas lindas e fofinhas. Todo mundo fica muito intrigado. E basicamente, essas criaturas caçam tudo que é dourado e brilhante, né? Tudo que reluz. Então, todo mundo fica com um bichinho e tem que jogar eles ali no campinho para recolher os tesouros que o Hagrid enterrou. E aí, ele faz uma mini competição. Quem conseguir mais moedas ganha um prêmio. O Hagrid questiona, né, querendo saber por que que a Hermione não tá lá. E o Harry fala, olha, ela foi pra aula hospitalar por causa das cartas e tudo mais. E a gente acaba descobrindo que o Hagrid também tá passando por problemas bem parecidos. Porque depois que as pessoas descobriram que ele é meio gigante, ele também começa a receber várias dessas cartas e insultando ele e tudo mais. É interessante que ele chega a dar uma dica pra Hermione quando ela chega, né, dizendo que ela deve ignorar essas cartas assim como ele faz. Não deve nem abrir elas para que nada aconteça com ele.
Eu fico um pouco quanto confuso com essa aula, na verdade. Porque, assim, ele estava vindo de uma série de aulas muito boas. É, sejam ela com os explosivinhos ou sejam ela com unicórnios. É, as aulas são muito boas, assim. Tem uma parte explicativa, tem uma parte prática. Então, é um negócio bem legal. Os pelúcios me incomodam. Por quê? Eu não sei se é uma aula introdutória, e depois ele vai continuar com a explicação teórica, mas basicamente o que ele faz é, gente, caça o tesouro. Cada um escolhe um bichinho, tá aqui o bichinho, aí você joga o bichinho no meio da terra, o bichinho que pegar mais moeda vai ganhar. Então, por quê? Por quê? Pra quê? O que que acontece? O que que eu faço pra esse pelúcio pegar mais moedas? Que tipo de alimento eu tenho que dar pra ele? Como que eu trato ele? Depois eu tenho que limpar ele? O que que eu faço com a moeda? É fácil de pegar? Ele vai agarrar a moeda e sair correndo? Então, falta pra mim explicação. Pra mim, não, essa poderia ser muito bem uma aula final, assim, ó. Já conhecemos todos os aspectos sobre os pelúcios, já sabemos a teoria, já conhecemos a anatomia, já sei que ele me machuca em tal lugar, sei que ele não me machuca. Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Aí cada um sabe tratar bem o seu pelúcio e vamos ver como que funciona. Mas pra mim fica tipo, ah, beleza, uma aula inteira pra fazer um caça ao tesouro, que nem são os alunos que buscam um tesouro, sabe? Então me incomoda um pouco. Aí, cara, quem ganhar, ganha um prêmio. Tá, ganhei um prêmio por quê? Porque escolheu o pelúcio certo? Sei lá, pra mim ficou meio ao acaso, então me incomoda essa aula do Hagrid.
Eu não tenho nada de errado com ela, eu acho que ela vem sendo igual às outras aulas que estão acontecendo agora. Eu acho que entre os explosivins, os unicórnios e tudo mais, acho que o Hagrid entendeu que os alunos querem coisas divertidas durante a aula, então ele tá só replicando aquilo que deu certo, porque os explosivins é uma aula que não deu certo, as pessoas não gostavam, e o filhote de unicórnio super funcionou. Então eu acho que ele vai na mesma medida, porque os pelúcios são fofinhos, e é divertido ver eles correndo de um lado para o outro no campo, pegando as moedas. E a aula acaba sendo sobre o comportamento desse bichinho, que se atrai por esse tipo de material, mesmo que ele não consuma ele, né? Ele pega só para guardar. Em relação à parte teórica, bom, entre todas as aulas que a gente tem, em geral, a gente nunca sabe exatamente o que eles estão aprendendo, se o Hagrid falou sobre o comportamento dos pelúcios ou não. A gente sempre acaba tendo um recorte das aulas. Então, a aula passada de poções, eles estavam fazendo uma poção de sagacidade, mas a gente não teve uma introdução do Snape explicando por quê, para quê e quando que se usa a poção. Então, eu acho que isso não é meio questionado, assim. Então, vale pra todas as aulas. Porque nunca tem essa explicação dada.
Vale, mas normalmente faz algum sentido. Por exemplo, a poção da sagacidade. Estamos fazendo poção. Beleza? Ele vai aprender ou aprendeu em algum momento, sabe? aula de transfiguração. Tem uma introdução básica ou uma parte mais avançada, mas faz uma linha. Ok. Nesse caso, é planejamento educacional. É o primeiro contato que eles estão tendo com os pelúcios e eles não aprendem
aprende,
nada.
Aprende. Aprende que o comportamento dos pelúcios, eles são atraídos por objetos brilhantes. Eles podem caçar esses objetos. Eles podem ser usados para isso. Há, sim, um fundamento por trás, sim. No entanto, foge muito
não,
do modelo
não tem
de
um
aula. No entanto, foge bastante do modelo de aula que o Hagrid vinha fazendo. Tipo, é totalmente oposto dos Explosivins, que era uma coisa muito mais investigativa. Sobre o que essa espécie é, o que ela faz, como ela se comporta. E aqui é, esse é o comportamento dos pelúcios e olhem como eles funcionam. E é isso.
Tá, eu discordo, mas enfim. Durante a contagem, Goyle tenta roubar algumas moedas ali. Os tesouros que o Hagrid escolheu eram moedas de ouro, tô contando aqui, não me interessa ganhar esse prêmio, vou enfiar umas moedinhas no bolso. Mas o Hagrid dá uma ralhada com ele ali, falou, fio, pode esquecer. Pode parar de roubar, porque isso daí são moedas de Leprechauns. O que desaparece daqui a pouco. Vocês são bocó? Não aprenderam nada de importante na aula de tratar de criaturas mágicas, não? Ah, não, pera, não aprenderam mesmo. E o pelúcio de Rony foi, sei lá, o vencedor. Ele conquistou o maior número de moedas. E como prêmio, o garoto ganhou uma enorme barra de chocolate tá dedo de mel. Mas o Rony não ficou tão feliz assim, não. E ninguém sabe muito bem por quê.
Como eu já tinha dito, né, a Hermione, ela acaba chegando no final da aula, e é justamente nesse momento que ela chega, então tem toda aquela conversa com o Hagrid sobre as cartas e tudo mais, que pra mim esse é um dos pontos mais pesados do capítulo, né, a gente vê como tá sendo a reação das pessoas em relação ao que a Rita Skeeter fala, eu acho muito mais pesado em relação ao Hagrid, porque é algo... Por exemplo, a Hermione é uma mentira, né? Tipo, ela não tá namorando o Harry, então ela, por mais que isso afete muito ela, não se trata de uma verdade, né? Já em relação ao Hagrid, é a verdade dele, né? Ele é meio gigante. E a forma como as pessoas estão lidando com isso é muito doloroso pra ele, pra qualquer pessoa, né? Porque, bom, por mais que o Hagrid seja um cara legal e não seja um cara ruim e tudo mais... Ela expôs uma parte de quem ele é e as pessoas estão atacando ele por isso. Então eu acho que isso é bem pesado.
Bom, na volta do castelo, então, a gente descobre que tem alguma coisa errada com o Rony mesmo. O que acontece é que o Rony descobre que as moedas do duende irlandês, os Leprechauns, desaparecem. E o garoto se toca que ele nunca pagou o Harry pelos aqueles unióculos que ele comprou lá na Copa Mundial, não sei se vocês vão lembrar. E que isso deixa ele muito mal. Por quê? O combinado era... O Harry ia comprar aquilo pra ele e não daria nada de presente durante o ano. Mas como o Rony pagou pelos unióculos, o Harry deu um boné da Cholmondeley Kennel, se não me engano, pro Rony de aniversário. E o Rony fala, ah, eu não mereço isso, por que, que você fez isso? Por que, que você não me falou que a moeda desapareceu? E o Harry fala que não percebeu, tipo, sei lá, não vi, tava no bolso e lá ficou e eu não usei e desapareceu. E o Rony fica puto. Tipo, mais puto, como assim você não percebeu que 10 galeões sumiram do seu bolso? Tipo, 10 galeões é o que eu demoro um ano pra ter, e olha lá. E o Harry e a Hermione fica tipo, poxa, e agora? Por quê? Os dois têm uma compreensão juntos de que eles são da classe média alta britânica, independente de qual foi a criação do Harry, independente de qual foi a criação da Hermione, eles têm dinheiro. Sabe, a Hermione é filha de dois dentistas e trabalham e tem uma grana e ela consegue, com isso, sobreviver muito bem. O Harry pode não ter tido dinheiro e mesada e tudo mais durante a criação dele, mas ele cresceu em um bairro nobre, ele tem comida farta em casa, ele tem, depois de ter virado bruxo, muita grana dos pais dele. Então, os dois não sabem o que é ser pobre, efetivamente.
O Harry não tem comida farta em casa. O Harry não se alimenta bem em casa. Ele se alimenta de sobras que os tios deixam. Ele não come bem. Ele come bem em Hogwarts. Mas eu entendi o seu ponto. Super válido. Só fiz esse adendo, tá? Que a gente tem... Mas super válido. A única coisa que eu ia dizer é que eu gosto muito da frase que o Rony diz, né? Ele fala, nossa, deve ser muito legal ter tanto dinheiro que você não repara quando ele some. Tipo, isso bate de um lugar que o Harry, menino, ele fica assim, sem reação.
Os dois ficam, na verdade, né? Porque ninguém sabe dizer direito o que tá acontecendo. Eles nunca passaram por isso. E aí a Hermione tenta dar uma desviada, ele fala, ah, pelo menos a sua mão não tá cheia de ferida, de casca, de não sei o quê. Que não é bem um jeito de acalmar, não é um jeito de alentar, mas como ninguém sabe bem o que fazer, mudar de assunto talvez seja uma boa ideia. E aí ela toma como meta pessoal descobrir como diabos a Rita tem escutado as conversas dentro do castelo. Porque assim, por mais que ela esteja banida de Hogwarts, ela ainda continua tendo todas as informações do castelo. Ela decide que ela vai descobrir o que tá acontecendo ali. E aí ela vai atrás do Moody, quer saber se ela tá usando uma capa da invisibilidade. O Moody fala que não. O Harry sugere, então, que talvez tenha sido usado um grampo eletrônico, uma escuta ali pra descobrir o que tá acontecendo. E a Hermione fica puta, porque, pelo amor de Deus, vocês nunca vão ler Hogwarts uma história, não. Nenhum dispositivo elétrico funciona nessa merda dessa escola com um monte de magia, caralho. E ela fica puta, velho. Eu ouvi tudo isso.
Bom, a gente tem o retorno da carta do Percy, que veio junto com os ovos de Páscoa, né? Já que a gente tá aí celebrando a Páscoa. Ai, que fofura, eles tudo comendo ovos de chocolate, né? Acho interessante que a senhora Weasley manda os ovos de chocolate, né? E a Hermione ganha o ovo bem pequenininho, bem minúsculo, enquanto que o Harry e o Ron têm um ovão grande, cheio de caramelo dentro. A Hermione ainda vira e pergunta assim, ah, Ron, por acaso sua mãe assina o Semanário das Bruxas? Aí o Ron fala, sim, por causa das receitas e tudo mais, dando a entender que a senhora Weasley, né, acreditou aí no Semanário das Bruxas e a amizade com a Hermione aí tá um pouco estremecida, coitada. Na carta do senhor Percy Weasley, ele fala que, assim como o profeta Diário e todo mundo que anda perguntando pra ele, ele está fazendo o trabalho do jeito certo, conforme o Sr. Crouch quer, e que ele conhece muito bem a caligrafia do mestre dele, e que ele tá obedecendo bonitinho ali tudo que é pra ser feito, que é pra parar de encher o saco dele, porque ele não tem informações sobre Bartô.
Bom, o tempo foi passando, a terceira tarefa se aproximando, e finalmente chegou o dia da gente descobrir qual será o grande e último desafio final do torneio Tribruxo, até porque esse é o último, com certeza, é o desafio final. Mas tudo bem. Após uma aula de transfiguração, a professora Minerva informa o Harry que ele deveria ir ao campo de quadribol às 9 horas daquela noite, e que lá o Ludo Bagman iria passar algumas informações a respeito das últimas etapas do torneio. E não era combinado, na verdade, meia hora antes, porque o Harry ele é ansioso, o Harry desce para o campo e no meio do caminho ele encontra com o Cedrico, e os dois vão caminhando felizes e contentes e fofocando sobre tudo que tem acontecido nos últimos dias até chegada no campo. Quando eles chegam lá, eles já avistam os outros competidores, o Kroon dá um oi meio sério para eles, a Fleur já dá uma reganhada e dá um sorrisinho, porque ela mudou muito a atitude com o Harry desde que ele salvou a vida da irmã dela, né? Pelo menos ela acha que isso aconteceu. Os dois também percebem que o campo tá meio esquisito, tá tudo cavado, revirado, tudo não liso como um tapete. E o Ludo chega e conta que o Hagrid havia plantado sebes gigantes e que em poucas semanas elas teriam mais ou menos 5 metros de altura. E que essas sebes juntas formariam a próxima tarefa. E ele pergunta se vocês sabem qual é a próxima tarefa. E o Kroon responde, carrancudo, que seria um labirinto. A tarefa era simples, eles deveriam atravessar o labirinto e que para dificultar um pouquinho isso, os professores estavam preparando criaturas e feitiços que deveriam ser superados.
Eu adoro que eles citam o Hagrid. Ah, o Hagrid trouxe umas criaturas. Então... ai, 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 só coisa fofa para esse labirinto. Ah,
pelúcias,
com certeza.
Paulo.
Por desespero do Paulo, vai ter vários pelúcias lá. Porque como a gente descobriu hoje, exato, o Paulo não gosta de pelúcias.
Não, eu adoro pelúcias, eu odeio o fato de o Hagrid não ter ensinado a respeito deles. É que assim, há uma discrepância muito grande entre os pelúcias do Hagrid e os pelúcias do Newt. E aí, quando a gente pensa que os pelúcias do Newt talvez sejam mais reais, a gente percebe que o Hagrid não me passou nenhuma informação
não,
sobre os pelúcios.
A diferença é que ela escreveu os pelúcios primeiro aqui e desenvolveu melhor no futuro. Então é por isso que a gente tem um comportamento diferente dessa criatura.
Mas e no livro Animais Fantásticos, como eles estão?
Não tão muito diferentes do que está representado aqui pelo Hagrid. É coisas que ela trabalhou depois. Não é coisa que ela trabalhou antes. Ela trabalhou primeiro nesse livro e depois trabalhou isso depois.
Não sei. Eu tenho minhas agonias.
Você tá só criticando o Hagrid criticar. Você é mau. O Hagrid é um cara muito legal.
É meu ponto de vista sobre... Não é o Hagrid em si. O Hagrid
eu
gosto
tá
do Hagrid.
Você tá atacando o Hagrid
de graça.
É o
meu ponto de vista.
Eu vou proteger o meu Hagrid.
É, como eu tava dizendo, é o meu ponto de vista sobre a maioria das aulas de Hogwarts, sabe? É, eu, enquanto professor, vou pro resto da minha vida protestar a respeito dessas aulas que são ruins, entende? As pessoas não podem achar que aulas ruins são aulas que devam acontecer. Não é porque as pessoas estudaram desse jeito a vida inteira que as aulas têm que continuar sendo desse jeito. Ah, eu odeio
o
esquema de aula.
A gente não tem as aulas na íntegra.
Mas é o começo da aula. Deveria ser diferente.
É só um recorte da aula, Paulo. A gente não tem a aula na íntegra. A gente, nesse episódio mesmo, nem
continuar
a gente
criticando.
Nem sabe o que aconteceu na aula de Herbologia hoje, por exemplo. É só um recorte.
Sigo criticando. Tá, a gente precisa falar se a gente quer melhorar. As pessoas podem queimar pneu na rua porque o presidente delas não foi eleito, eu não posso criticar
claro
as aulas assim.
Claro que pode, Paulo. Claro que pode. Onde você estava mesmo?
É isso. Não faça a menor
ideia.
Faça. Enfim. E que a tarefa era muito simples. Atravessar o labirinto, enfrentando aquilo que os professores julgarem serem... justo, devido à competência mágica deles. Dito isso, eles poderiam ficar extremamente tranquilos, porque o campo de quadribol voltaria ao normal assim que a tarefa acabasse, e eles podiam dar um tchau e benção e falou valeu,
eu amo,
e é isso. Poderia
porque
ter
o Harry e o Cedrico tá com a maior cara de cu o tempo todo enquanto o Bagman tá falando, porque toda quadra de quadribol foi, tipo, modificada, tá tudo esquisito, tudo acabado, o campo de quadribol por conta do... por causa do labirinto, e eles estão com a maior cara de cu o tempo todo, aí o Bagman fica, calma meninos, vai tudo voltar ao normal. Acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas que o Bagman fala, que é, como vai funcionar? Harry e Cedrico, como estão em primeiro, eles entram primeiro no labirinto, depois Vitor Krum, e por último Flair, né, porque todos terão chances iguais de vencer o torneio, já que a taça garante pontuação máxima e ela estará ali no centro do labirinto. Então, quem chega lá primeiro, ganha. É simples assim. Então, todo mundo tem chance, porém, quem está na pontuação na frente vai poder entrar ali dentro primeiro.
E é legal que o Ita ressalta isso, porque são as vantagens que a gente não tem no...
filme, né?
Explicação no filme, né? É aquilo que a gente veio falando. Pra que serviu a primeira e a segunda tarefa? Dar vantagem pra
exato.
Tarefa final.
O número de pontuações importa aqui. Porque num labirinto, eu acho que você entrar na frente te garante... Não é garantia de que você vá chegar ao lugar certo, mas te dá uma vantagem, né? Você entrou primeiro lá dentro. Então, como é uma corrida pra chegar até a taça, é importante.
Vantagem.
Depois de tudo isso, o Vitinho chama o Harry para uma conversa. Ele se afasta ali do navio da Durmstrang, ele vai mais ali para a orla da floresta, porque ele quer conversar a sós com o Harry. É bem interessante, porque o Harry acha esquisito, mas ele fica meio que contente, porque né, ele e o Krum nunca tiveram uma conversa assim direto, só eles dois. E beleza, eles vão pra lá e aí o Victor quer saber o que há entre o Harry e a Hermione, né? O que há entre eles dois. O Harry fica meio espantado com a pergunta porque, bom, é a primeira vez que o Harry entende que o Victor realmente acha que ele é um igual, né? Ele tá colocando no mesmo patamar ele, um cara muito mais velho e tudo mais. E o Harry fala, não, eu e a Hermione somos só amigos. O Victor dá uma pressionada de novo e o Harry fala, não, a gente é só amigos. Ele, ah, mas a Hermione fala muito de você. Ele fala, porque é isso que amigos fazem. A gente é amigo há muito tempo, mas não existe nada com a gente. A Rita tá mentindo, ela tá escrevendo essas lorotas e tudo mais. E aí o Victor dá uma relaxada. Ele acredita no Harry. E acha interessante, porque depois disso eles partem para uma conversa um pouco mais casual. O Victor fala que assistiu a primeira tarefa do Harry, viu ele enfrentar o dragão. Ele fala que o Harry voa muito bem. E aí o Harry vai fazer uma troca ali na conversa. Ele fala, ah, eu vi você no campeonato mundial de quadribol. Eu vi a fita de como que fala mesmo, Paulo? Como que você fala aqui? Isso, obrigado. Kronsky. A fita de Kronsky. Então, Então, eles estão se entendendo, tem tudo para virar uma amizade e tudo mais. Porém, eles estão bem perto ali da floresta, né? Então, eles estão bem ali na orla. E aí, o Harry ouve algo estranho na floresta. E acho interessante porque o Harry toma uma medida defensiva. Ele afasta o Vitor e procura sua varinha. Ou seja, olha que interessante. O Harry está protegendo o Krum. Muito legal isso, né? E começa a procurar na floresta, porque o Harry sabe que ali dentro tem coisas perigosas e tudo mais. O que a gente não imaginava é que dali de dentro sairia o quê? O Sr. Crouch. Meio aéreo, muito esquisito, falando com as árvores, maltrapilho, barba por fazer, roupa rasgada, todo sujo. Muito estranho. A gente tem um Sr. Crouch muito estranho. E falando coisa... nada com nada, falando com as árvores, falando diálogos como se ele estivesse conversando com o Percy, o Weasley e tudo mais. O Harry percebe e tenta uma aproximação ali com o Bartô, né? E o Bartô continua tendo esse comportamento estranho e ele fica mudando de uma hora para outra. Ele fica falando que precisa encontrar com o Dumbledore, que ele cometeu um erro. O Vitor fica bem assustado e fica mais afastado e o Harry acaba se aproximando do Sr. Crouch. Que tem uma postura muito esquisita também, porque ele agarra o Harry, não deixa o Harry se soltar, ele fala que não quer que o Harry se saia de perto dele, ele cita que fugiu de algum lugar, mas ele não diz de onde, e ele volta a ficar falando que precisa encontrar Dumbledore, que ele cometeu um erro. Aí ele fala do filho dele, ele fala da esposa dele, mas tudo vago, né? E o Harry fala pro Bartô que vai chamar o Dumbledore, mas que para isso ele precisa soltá-lo. Então o Harry convence o Vitor a ficar ali com o Bartô, enquanto que ele vai procurar ajuda. E aí a última frase do Bartô é muito interessante, porque ele volta a frisar que cometeu erros, que Dumbledore precisa ser avisado, e ele diz que o Lorde das Trevas está mais forte. O Harry então parte para o castelo para poder chamar alvo Dumbledore para resolver a treta aí, porque o Bartô tá muito doido.
Bom, o Harry então sai correndo, e uma vez na frente da sala do diretor ele descobre que... ele não sabe a senha, porque a senha que ele sabia mudou. E aí ele fica tentando, por favor, gárgulazinha, abre, mas nada em Hogwarts abre, porque as pessoas pedem pra elas abrirem. E ele fala, tá, vou ver se ele tá na sala dos professores. Vira as costas e sai, mas o Snape aparece, saindo da gárgula, e falando, Potter, que porra você tá fazendo aqui? E aí o Harry fala, ah, eu preciso falar com o diretor, é muito urgente, por favor. E o Snape fala, o diretor tá ocupado. Aí o Harry fala, mas por favor, é muito urgente, o Sr. Crouch. E o Snape fala, para de falar besteira, criatura. O Sr. Crouch nem é que tá. E começa a dar uma zoada ali no Harry, né? Só que o Dumbledore escuta a barulheira, ou simplesmente resolve no banheiro, não sei o que que é. Mas ele desce da escada e fala... o que tá acontecendo aqui? E o Harry pula na frente do Snape e fala, então, aconteceu o seguinte, tava lá na floresta e o Sr. Crouch apareceu e aí ele tá meio louco, tá variando e eu preciso falar com você. E o Dumbledore que o Harry achou que fosse perguntar mais alguma coisa, simplesmente fala, me leva até lá. E os dois saem correndo, deixando o Snape levemente irritado e parado na frente
da sala. É muito interessante a gente analisar o comportamento do Snape aqui, né? Mesmo quando o Harry tá diante ali do professor e tá aflito, mostrando que algo tá acontecendo, ele falou, olha, o Bartô tá ali na floresta, algo de errado aconteceu, o Snape desdenha do Harry. Ele nunca... sabe, porque assim, ele pode não gostar do Harry, mas essa é uma situação muito atípica. Ele poderia ter virado e falado assim, vou chamar Dumbledore. Ou falado, então me leve até ele. Mas não, ele fica instigando, ele fica demorando, ele fica desacreditando do Harry. E o Harry não tem motivos para estar mentindo. Tipo, por que o Harry estaria procurando o diretor para mentir? Sabe? Então é muito bizarro a gente ver esse comportamento do Snape. E é claro que o Dumbledore tem um comportamento completamente contrário. Quando o Harry fala, o Dumbledore acredita e simplesmente parte. Acho interessante porque o Harry, no caminho... até o local, o Harry vai contando as coisas que o Bartô falou, né? E quando o Harry fala... ah, ele falou que o Lorde das Trevas está mais forte, o Dumbledore cita que, de fato, o Bartô tem razão em relação a isso. O que já a gente já começa a prever que Dumbledore já está ligado, bem ligado, nos sinais aí do Bruxão das Trevas.
Isso levanta um ponto importante. No capítulo anterior, Snape e Igor estavam falando sobre a marca negra estar mais nítida. E aqui vemos Snape saindo da sala do diretor, Podemos imaginar que talvez o professor de poções tenha ido até lá contar sobre a marca.
Ao chegarem no local, né, onde o Harry havia deixado o Bartô com o Krum, tá tudo escuro, Dumbledore joga lumos ali para poder iluminar e a gente já não encontra o Bartô mais e o Krum está desacordado. Nesse momento, Dumbledore se agacha, pega o Krum ali, olha que os, né, ali no olhinho dele e vê que o Krum foi estuporado. Ele manda, então, um feitiço que o Harry cita aparecer de forma prateada e que parece uma ave indo em direção à cabana do Hagrid. E aqui a gente pode fazer um ponto que Dumbledore acabou de conjurar um patrono para mandar um alerta, né? Pelo menos a gente pode especular que foi isso que aconteceu, né? Já que o patrono do Dumbledore é uma ave prateada ainda em direção à cabana do Hagrid, então a gente pode supor que foi isso que aconteceu. E o Dumbledore usa um feitiço para poder reanimar o Victor Krum, que ao acordar fala que o Bartô o atacou e vazou dali. Quando o Hagrid chega ao local, o Dumbledore dá dois trabalhos para ele. O primeiro é ir buscar o Karkaroff, já que um aluno seu foi atacado, e o outro é chamar o Moody. Só que o Moody já tinha chegado no local porque ele encontrou o Snape antes, e assim que o Snape contou o que aconteceu, ele veio imediatamente. O Dumbledore frisa que é de extrema importância que o Bartô Crouch seja encontrado e manda que o Moody vá procurá-lo. Talvez esse seja o grande erro do Dumbledore neste momento e ele não saiba. E o Hagrid vai lá e traz o Karkaroff, que assim... Ai, ai... Quando o Karkaroff chega, ele dá uma leve surtada, porque afinal de contas é um aluno seu que foi atacado. E quando ele descobre que ele foi atacado por um membro do ministério...
E não é qualquer aluno, né? É o aluno
preferido.
É
a grande
preferido.
Estrela dele, né? Ela foi atacada ainda por um membro do ministério. O Karkaroff diz que isso tudo foi uma grande traição.
Conspiração. Isso é uma traição, Dumbledore.
É, que foi atraído ali só pra ser traído e tudo mais. E assim, ele cospe no chão aos pés de Dumbledore e o insulta. Mas assim, olha, se tem alguém que é leal a Dumbledore, esse alguém é Hagrid. Porque no momento que o Karkaroff faz isso, o Hagrid pega o Karkaroff pelo pescoço e o joga contra uma árvore. E ele só para quando o alvo, né, o alvo Dumbledore, fala com ele e o alvo tem que ser muito categórico, né? Que o Hagrid fica falando assim, ó, você tem que pedir desculpa agora, porque você tá insultando o Dumbledore, você não pode fazer isso com ele. E aí o Hagrid obedece e o Dumbledore manda que o Hagrid leve o Harry para o castelo. O Hagrid ainda fica relutante, mas obedece a ordem do Dumbledore, né? E aí o Karkaroff pode levar o seu aluno de volta para o seu navio.
Eu acho que tem uma discussão ali antes do Karkaroff levar o aluno, mas só por ideia mesmo, assim, tipo...
Como assim?
Só porque Como eu assim? Acho. Eu acho que o Hagrid e o Harry saem e o Dumbledore e o Karkaroff ainda ficam
discutindo. Ah, é bem provável, mas é que a gente não tem isso no livro, né?
Sim, por especulação.
Mas eu acho que pode ser, sim, possível pelo comportamento que a gente vai ver do personagem nos próximos capítulos. É provável, sim, que o Dumbledore e o Karkaroff tenham tido diálogos, porque o Karkaroff levanta acusações graves contra o Ministério da Magia inglês e sobre Hogwarts e tudo mais. Embora o Karkaroff até tenha um ponto muito relevante, não dá pra dizer que o Karkaroff tá 100% errado.
No caminho de volta, o Hagrid tá pistola. Puto com o que acabou de acontecer e puto com a situação do Harry tá conversando, afastado de todo mundo, com um inimigo estrangeiro. Fala, você não sabe quem é ele, não? Né? Não sabe quem que é o Igor? Que patifaria é essa de ficar sozinho no escuro com ele? E aí o Harry fala, ah, mas o Krum é legal. Foda-se, ele não é legal, ele é estrangeiro. Se ele é estrangeiro, ele não é legal e é isso. E aí o Harry fala que eles estavam conversando sobre a Hermione. Fala, não, mas é que... E aí o Hagrid fica mais bravo. E eu vou ter uma outra conversa com a Hermione também. Que patifaria é essa? Não tem pau aqui em Hogwarts, não? Pelo amor de Deus? Fica indo pra fora? Não sei o quê? E nananã, tá pistola. E aí o Harry tenta falar assim, o Hagrid, mas tudo isso... Nada a ver, porque você tá fazendo o mesmo com a Maxine e tá dando bem. E aí a gente descobre o motivo da irritação do Sr. Hagrid. Maxine, aparentemente, tentou tirar mais algumas informaçõezinhas do Hagrid. Tentou chegar perto dele, de mansinho, fazer um cafuné na cabeleira e perguntar, ô fio, qual que é a próxima tarefa aí? E aí o Hagrid tá puto, né? Porque ele acabou de sofrer sozinho, já que ela não confessou. Não, não que ela tinha que confessar, mas... acabou de sofrer sozinho por ser um meio gigante, ela se afastou dele, e agora que chega na próxima tarefa, ela volta a, como ele mesmo diz, a tentar ficar em suas boas graças novamente.
Tem uma coisa importante que o Dumbledore fala pro Harry, que eu não posso esquecer de citar pra vocês, que é, quando o Dumbledore manda o Hagrid levar o Harry de volta para o castelo, ele frisa pro Harry o seguinte, ele fala assim, que qualquer coisa que ele deva fazer, que ele queira fazer, como mandar corujas, ou qualquer coisa que ele queira fazer, pode esperar até o dia seguinte. E pede para que o Harry não saia do salão comunal da Grifinória. Isso é muito importante, porque isso mostra que o Dumbledore sabe que o Harry tá mandando comida para o Sirius, tá mandando correspondência para o Sirius, seja lá o que for. E outro indicativo disso é porque o Harry tá usando muitas corujas também, né? A gente vê nesse capítulo vários momentos em que o Harry usa mais de uma coruja do castelo, porque a Pichitinho, por exemplo, não consegue carregar um presunto inteiro para o Sirius. Então ele precisa ficar pegando outras corujas para poder levar a comida pro nosso herói. Só que eu acho interessante, porque se Dumbledore já estava ciente disso, ele podia ter arrumado métodos de ele, então, fornecer alimento pro Sirius e ele mesmo contactar o Sirius de alguma forma, né?
Mas eu acho... assim, ele deveria ter pensado a respeito, mas eu acho que não é por isso que o Hagrid... que o Harry, quê? E o Dumbledore sabe que o Harry tá conversando com o Sirius. O próprio Sirius tem escrito pra Alvo. A gente vai ver lá no final que os dois estão se comunicando. Então, assim, será que Sirius foi orgulhoso o suficiente pra não contar que tava passando fome? Ou será que Dumbledore que não se tocou? Ou eu compreendo a sua ideia, acho muito interessante a sua ideia. Porque, de qualquer jeito, o Sirius tá com fome.
É, porque se eles têm uma linha de comunicação, se eles estão conversando, né? Porque pedir pro Harry continuar fazendo dessa forma, calhando de ele ser exposto com mais facilidade. Enfim, coisas aí que acontecem no livro, né? Hogwarts. Outra coisa importante é que nesse diálogo com o Harry e o Hagrid sobre a Maxine, no começo do capítulo também a gente tem uma cena em que a gente vê o Harry vendo o Hagrid cavar os buracos para esconder ali os ourinhos dos Leprechaun, para poder ter a aula dos... esqueci o nome do bicho, Paulo. Dos pelúcios. E é quando a Maxine vem ali tentar conversar com ele e tal. E claramente ali na visão do Hagrid, ela tava se aproximando só por interesse, para poder descobrir qual é a terceira tarefa do torneio. Seja como for, o Harry retorna ali pro salão comunal, prontíssimo para fofocar com Ron e Hermione. E com isso, chegamos ao final de mais um capítulo. Coisas importantes para a gente falar antes de finalizar. Gostou ou não desse capítulo, Paulo? Porque eu senti que você não trouxe nem uísque de fogo e nem esquelese. Então eu acho que seu sentimento foi parecido com o meu.
É, esse capítulo pra mim, ele é muito... primeiro, ele é muito longo, tá? Isso aqui é um capítulo resumido, assim, tipo... eu enxuguei esse roteiro ao máximo, você percebeu isso. Ainda assim, é um capítulo que vai dar aí 1h20 de episódio. Porém, isso nunca é um problema pra mim, né? É mais problema pro editor, mas eu gosto de episódios longos. Só que é um capítulo... mais um capítulo de transição. E é um capítulo de transição assim, nossa, é o Crouch, chegou, a gente vai começar a matar o mistério do Crouch, finalmente vai chegar em algum lugar, e não chega. A gente tem a Hermione sofrendo ataques, desnecessário, assim, é irrelevante para a construção da história principal, é legal, é uma partezinha a mais ali, mas irrelevante para a história, só serviu para deixar ela brava e tomar, tipo, agora eu vou atrás da Skeeter. A gente tem toda a aula do Hagrid, legal. Pra levantar o fato do Rony
legal,
ser
legal, não, porque você
de
não
novo.
Gostou.
É, não, é assim, mas assim, é uma aula...
ah, e lá vamos nós?
Vamos lá, né? A gente não é só um recorte de aula, é uma aula completa desta vez. Tem um início, introdução, meio, fim, né? Mas não tem conteúdo, que é o que eu gostaria. E aí talvez aqui esteja a minha indignação do porquê eu não gostei. Porque eu sempre tô ansioso por conteúdo... e a gente nunca tem uma aula completa, é sempre a aula com um plano de fundo. Desta vez a aula foi protagonista por um bom tempo e não teve conteúdo nenhum. Então talvez o minha revolta esteja ali. Depois a gente tem finalmente a terceira tarefa, a grande explicação que ia demorar 20 dias para acontecer, que foi uma reunião que poderia ter sido um e-mail, porque na verdade não teve uma discussão, não teve uma grande exposição, não teve nada, foi, olha, é um labirinto, vocês têm que atravessar o labirinto. Depois teve o Crouch, que chega num jeito tipo, meu Deus do céu, o Crouch vai chegar, tá no nome do capítulo, ele aparece pouquíssimo, não diz nada com nada e vai embora do momento que veio. Então eu sinto que nesse capítulo tem muita informação mal trabalhada.
É, pra mim a sensação é ritmo. Eu acho que o capítulo perde ritmo, ele tem uns ritmos muito quebrados. Acho que às vezes quando a gente já tá numa discussão falando, tá num ponto, e aí o ritmo quebra, aí vai pra outro assunto, aí quebra de novo, aí vai pra outro assunto. Eu acho que tem um problema de ritmo nesse capítulo, pelo menos pra mim. Até posso pontuar momentos que eu gosto e que eu não gosto. Como, por exemplo, eu gosto da aula, gosto dos fofurinhos lá, esqueci o nome deles de novo, meu Deus.
Pelúcios.
Os pelúcios. É, eu gosto muito da discussão ali entre Ron, riqueza, dinheiro, Hermione e tal, 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 tal. O que eu não gosto é Hermione ali sofrendo, né, as consequências das coisas que a Rita fala. Então, dá pra me pontuar, sim. Mas eu gosto do que o Paulo falou, porque o que eu sinto é isso. É uma quebra no ritmo do capítulo. E a gente veio de dois capítulos muito bons. Então eu senti que esse, toda hora que parecia que o assunto tava engatando, pá!
Sabe quantos... Eu tava fazendo as contas aqui de coisas... Eu falei um monte de assuntos e ainda tem coisas que eu não falei. O que se tratou esse capítulo? Primeiro, a carta pro Percy. Depois, o arco da Wink. Depois, o arco da Hermione. Depois, a aula do Hagrid. A pobreza do Rony. O torneio tribruxo. O Crouch. O Snape. E o Hagrid.
E o Vitor Krum.
São 9... E o Vitor Krum. São 10 assuntos diferentes, tratados em um capítulo só, que, como o Ita falou, olha que a gente começa a pegar o ritmo, pum, acabou aquele arco, começa outro. Começa a pegar o ritmo, pum, acabou aquele arco, começa outro. Então, eu sinto que esse capítulo é tipo... Sabe aquele capítulo que é pesado de fazer? De... Ah, ele precisa acontecer porque ela vomita todas as histórias que ela quer finalizar, começar nesse capítulo para depois fazer o próximo. Mas, de novo, eu vou falar que eu acho que ela ficou com preguiça de trabalhar esse capítulo.
Bom, teve muita coisa. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa do que a gente falou. E a gente vai se encontrar semana que vem, porque a gente vai falar do capítulo de número 29, O Sonho, episódio de número 90. E, Paulo, chegamos aos 90 episódios lançados. Mais de 90, né? Contando os especiais, a gente já tem mais de 90 episódios publicados. É isso. Um grande beijo e abraço e tchau!
Beijo, gente. A gente vê semana que vem. Mandem corujas pra gente. Tanto corujas digitais como corujas físicas, porque temos essa opção agora. Beijo pra vocês e até mais!